suspensão de pagamentos, porque havia o fundo Revita, mas também haviam entidades a título particular que estavam no terreno e não sei se houve essa comunicação e gostaria de saber. E por último, sabe-se, ou entende, neste caso é a última, que o Fundo Revita foi um instrumento importante no sentido de possibilitar fazer uma boa gestão dos donativos, mesmo que em relação às entidades privadas essas tenham sido de forma facultativa. E por último, agradecer a sua participação e o seu depoimento em, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Mendes Lopes, dispõe de 13 minutos para responder a este conjunto de perguntas, com alguma tolerância, obviamente, à mesa. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, respondo à Sra. Deputada Olga Silvestre. Eu espero, digamos, tentar seguir aqui o roteiro das perguntas que me fez, mas eu, enfim, poderei ter que lhe pedir algum apoio eventual se, porventura, me desviar aqui daquilo que é, digamos, a sua intenção ao questionar-me. Falou-me na questão da equidade dos apoios. Equidade é tratar tudo por igual. Não sei se é esse o sentido que queria dar, se tratar tudo por igual. Ou seja, eu penso que as coisas foram tratadas dentro da proporcionalidade dos meios que havia em face dos prejuízos existentes. Esse penso que foi o critério que presidiu a toda a questão do fundo Revita. Fazer face às necessidades em função dos meios existentes. Portanto, naturalmente, as necessidades eram grandes, ainda são grandes, continuam a ser grandes, e, portanto, os meios ainda, naturalmente, não são suficientes. Mas o fundo procurou, em todo o momento, e no período em que eu lá estive, digamos, corresponder dentro das suas funções. Das funções para que foi criado, ou seja, apoiar, digamos, os prejuízos provocados pelo incêndio de 2017. Controlo dos apoios à agricultura, perguntou a Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu não estive na fase dos apoios à agricultura, eu venho muito depois, ou seja, os apoios à agricultura presumo que estejam ali logo, ali nos 2-3 meses, logo a seguir ao incêndio. Portanto, todos os apoios são feitos nesse período, não posteriormente. Eu não estive, já nem sequer em sede de Conselho de Gestão, discutimos apoios à agricultura. Tudo isso fazia parte, no meu mandato, fez parte do passado e, portanto, não tive nenhum contacto relativamente a pedidos de apoio nessa matéria. Falou-me também na questão do apoio logístico, penso que falou, peço que me confirme, Sr. Deputado, apoio logístico, foi o que me falou, tenho aqui anotado, apoio logístico, falou-me...
Deputado, para esclarecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, eu falei, sim, tem a ver com logístico, mas no parque da recepção
muito
da
bem,
produção
pois,
melhor.
Sim.
Muito obrigado.
Em Figueirão dos Vinhos eu sei que houve um parque de recepção de madeiras. Nos outros concelhos, sinceramente, não sei, porque também não era uma questão do meu âmbito, mas sei que Figueirão dos Vinhos houve um local onde havia recepção, uma antiga serração, que foi um local de recepção de madeiras provenientes dos incêndios. Agora, em que moldes era gerido, como é gerido, eu não sei, mas que existiu, existiu. Reordenamento florestal. Sr. Deputado, este é o ponto fundamental de toda esta questão. O reordenamento florestal tem que ser pensado com urgência e acho que é uma necessidade imperiosa nacional, quer ao nível do ambiente, quer ao nível até económico. O eucalipto continua a ter o seu espaço, nós não podemos diabolizar o eucalipto, mas tem que ser ordenado e enquadrado com barreiras de proteção, enfim, que reduzam, digamos, o andamento dos fogos, de modo a que as populações, também todas as manchas envolventes às populações, devem ter árvores que impeçam o desenvolvimento do incêndio. Portanto, esse acho que é o grande trabalho que este governo, outros governos que virão, terão pela frente. E também têm outro trabalho muito grande, que estão agora a começar, que é a questão do cadastro. O cadastro também é fundamental nessa matéria. Se Figueirão dos Vinhos está preparado para uma nova tragédia? Sra. Deputada, se as condições se mantiverem nos moldes que bem do passado, pois nem Figueira dos Vinhos, nem Pedrógão Grande, nem Castanha de Pera, nem Penela, nem Lousã, nem Miranda do Corvo está preparado, nenhum concelho da região do Pinhal está preparado para estas situações. Porque verdadeiramente, hoje, as coisas acontecem com uma velocidade estrondosa. Estrondosa. Aliás, um incêndio, eu tenho, e peço desculpa para vos dar uma noção clara do que foi o incêndio. Foi um sábado, eu estava a trabalhar no meu escritório, no meu gabinete, e venho, eram 6 horas da tarde, venho à rua, olho para o céu e vejo tudo preto. Tudo preto. Não se via, disse, mas o que é que se está a passar? Era uma escuridão total. O sol tinha desaparecido, parecia noite. Em pleno verão, às 6 da tarde, noite. Uma ventania, daí a uma meia hora, uma ventania, uma coisa monumental. Monumental. Eu digo, mas o que é isto? Pá? Isto é uma coisa normal. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto. Portanto, aquele incêndio teve fatores altamente adversos, condições extremamente... Enfim, que eu nem sei, não sei, porque não sou da área, naturalmente, mas teve ali fenómenos estranhíssimos. Ou seja, passado uma hora, o vento era, a força do vento devido à movimentação das massas de ar quente, aquilo, se a pessoa estivesse na rua, era barrida pela força do vento. Eu vi isso. Eu vi o vento, as árvores, havia árvores de algum porte, quase que bregavam e batiam. Foi uma coisa terrível. Ou seja, isto foi de uma dimensão que, porventura, enfim, não há, só quem lá esteve no terreno e se apercebeu verdadeiramente da dimensão do problema. Mas pronto, desviei-me aqui, com a emoção, desviei-me aqui da pergunta da senhora deputada, eu vou-me recentralizar. Se Figueirão dos Vinhos, de facto, portanto, já penso que já respondi, quer dizer, temos que alterar as condições hoje, de facto, da floresta. Porque sem isso, de facto, corremos, sério, porque é um, mantendo a monocultura, tal como está instalada, mas não é em Figueirão dos Vinhos, é em Figueirão dos Vinhos e toda a região, toda a região. Portanto, temos que, no meu ver, naquilo que é o meu sentimento, porque também sou autarca num concelho vizinho, e portanto falo isso muitas vezes a nível da Assembleia Municipal de Penela, da qual eu sou membro, e que tenho várias vezes me debatido dentro desse âmbito, porque é um concelho também que tem uma grande parte florestal, e portanto, digamos assim, é um tema que me é caro pessoalmente. O que correu mal? O que correu mal foi ter havido um incêndio. Esse foi o grande mal. A partir daí, foi tentar todos a tentar fazer o seu melhor. Ainda pudessem fazer o seu pior, mas foi todos a tentar fazer o seu melhor. Tentar ajudar, tentar colaborar, tentar mitigar as dificuldades. Foi isso. A minha sensação, e eu sou natural do Conselho de Penela, nem sou natural... Mas o meu, eu vivo em Figueirão dos Vinhos e considero-me um figueirense. Considero-me um figueirense. Também um penelense e um figueirense. E, portanto, eu considero que aquela gente, todas as pessoas que tinham responsabilidade, se envolveram de uma forma extraordinária. Extraordinária. E eu vivi aquilo de perto. E vencei o envolvimento das pessoas. A dádiva, a entrega, e às vezes eu, perante às vezes as situações, fico consternado com aquilo que às vezes a imprensa, de forma até leviana, fala das pessoas, enfim, criando-lhe um anátema de aproveitadores, enfim, quando as pessoas, coitadas, pá, foram vítimas, elas foram as vítimas. Sr. Deputado, não sei se tem alguma questão mais que não sei, eu tentei, não sei se... Não, eu penso que acabei aqui na minha lista. Ah, então ia responder ao Sr. Deputado João Dias. Na questão do Fundo Revita, na questão do apoio do Fundo Revita aos apoios agrícolas, que me perguntou. A minha convicção, naturalmente não falei com nenhum colega do Fundo Revita relativamente a esta matéria, com certeza terão a oportunidade de falar com eles na primeira pessoa, porque se calhar, com certeza, não sei se foram convidados a vir aqui à Comissão de Inquérito, poderão-lhe perguntar, porque quem estava nesse momento, penso que nessa fase da entrega, seguramente o Dr. Rui Filhais, seguramente o Dr. Joaquim Guardado, que estão desde o início no fundo, e não sei se à época seria o ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, se seria já o senhor Presidente, atual Presidente da Câmara Municipal de Porão Grande. Eles poderão, digamos, justificar as razões, digamos, quais verdadeiramente as razões que estiveram subjacentes ao Fundo Revita apoiar dar este apoio à agricultura. A minha convicção é que, por uma razão de celeridade, de rapidez, porque as pessoas estavam sem nada, ficaram sem nada, ardeu tudo. As pessoas que tinham alguma atividade agrícola, enfim, as suas coisinhas da agricultura, desapareceu tudo. Ficaram sem nada. E, portanto, acho que foi uma forma que os responsáveis, à época, que tinham que dizer estas matérias, encontraram de ser uma forma mais séria de dar esse apoio às pessoas. É a minha convicção pessoal que terá sido isso. Naturalmente, o controlo sobre essa matéria, penso que o Revita, e tenho a certeza que o Revita tem lá identificado exatamente a quem deu e quanto deu. Isso, penso que isso está e que naturalmente também deve ter sido coordenado com a agricultura, enfim, para não haver, julgo eu, para não haver duplicação de apoios, portanto tudo isso deve ter sido coordenado. Mas eu não estive nessa fase e, portanto, não sei responder com exatidão relativamente a essa situação. Eu não conheço, por acaso não conheço ninguém, também como não tenho lá, enfim, poderia conhecer, mas não conheço ninguém que tenha necessidade de apoios acima dos 5 mil euros, mas admito que sim, e também admito perfeitamente que as pessoas não tenham recorrido às candidaturas, porquê? Devido à burocracia e também devido à baixa literacia que as pessoas têm, que às vezes também é um impedimento, nem o fazer a candidatura, é a dificuldade que as pessoas têm até de pedir ajuda nessa matéria. E, portanto, também penso que isso também foi um pouco, porventura, limitador. Eu não sei exatamente, não tenho levantamento, eu não fiz levantamentos agrícolas, não, havia outras equipas que fizeram os levantamentos agrícolas, não tenho ideia, digamos assim, da dimensão dos apoios que foram dados, nem do número de pessoas a quem esses apoios chegaram, mas, enfim, em tese, parece-me também porventura, devido à quintura do PR, depois tornava-se mais morosa, com outro nível de exigências, naturalmente, e isso as pessoas preferiram, digamos, com certeza, porventura, socorrer-se daquele apoio do Revita, porque era mais rápido, menos burocrático e logo, porque isso também era importante para as pessoas ter logo esse apoio, do que porventura estar à espera de uma candidatura que demoraria tempo a ser analisada, a ser aprovada, enfim, tinha um conjunto de critérios completamente diferentes. Na questão da agricultura e produção florestal, Sr. Deputado, a agricultura ali é de uma agricultura de subsistência, não tem uma dimensão, digamos, de exploração, digamos, com capacidade produtiva, ela é mais de subsistência, mas tinha a sua importância para a subsistência daquelas pessoas. A questão florestal, sim, a questão florestal era, digamos, porque o Conselho é 90% florestal. Portanto, digamos, a grande atividade económica ali ligada à terra é, efetivamente, a floresta. E aí, ou prejuízo, porque praticamente Pedrógão desapareceu do mapa, em termos daquilo que é a sua floresta, Figueira dos Vinhos em grande parte, Castanha de Pera em grande parte, e portanto, digamos que foram hectares e hectares e hectares e hectares de floresta que em três, quatro dias desapareceu. Portanto, e isso foi um prejuízo, enfim, incalculável para o país e para as pessoas. Porque dali sai muita matéria-prima para alimentar as celuloses existentes no país.
Ainda falta um pouco.
Se de facto foram os apoios que se ajustaram às perdas ou as perdas aos apoios. Eu penso que foram os apoios que se ajustaram, digamos, as perdas que se ajustaram aos apoios, porque a dimensão das perdas foi enorme.